Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos conversar sobre o software público, mas o software público nas cidades brasileiras. Ou seja, nós vamos conversar aqui com o Igor Oliveira, que é diretor de tecnologia da Contas, que é uma consultoria e software de gestão pública. Ele está lá no norte de Minas, ali no país, ali nas cidades. Não estamos falando somente de coisas de capital, nós estamos falando de um Brasil profundo que precisa cada vez mais de tecnologia da informação. E para falar sobre isso, eu não vou perder muito tempo, eu vou agradecer o Igor estar aqui com a gente e vou já lançar a pergunta para a nossa audiência já saber o que é, né? Igor, obrigado pela sua presença aqui e a pergunta que eu começo esse episódio é: o que é o software público?
Olá, tudo bem com vocês? Estamos aí, né, falando um pouco do software público. Estou falando aqui de Minas Gerais, né, bem no finalzinho aqui, chegando na Bahia, estamos bem pertinho da Bahia, aqui do sul da Bahia.
Isso aí.
Bom, o software público, né, ele foi criado já por volta de 2009, foi lançado pelo governo federal. E ele é um novo conceito para tecnologias livres, né, que a gente fala, porque ele é como se você pegasse um bem público e transformasse ele, devolvesse ele para a sociedade. Vamos imaginar uma praça, né? A praça está lá, todo mundo, teoricamente, tem acesso a essa praça. Mas você pode fechar uma janelinha ali e criar uma lojinha? Você não pode, né? Você tem que ter uma certa autorização, tem que ter tudo. Então, o software público veio fazer isso com o software público do Brasil, software utilizado pelo governo. Então, o governo ia pegar um software dele e ia colocar para a comunidade usar, né? Então, ele precisava de uma legislação para isso, que o software é um patrimônio dentro do balanço patrimonial lá da instituição, né, do órgão público. Então, o software público ele não poderia ser simplesmente jogado para a sociedade utilizar. Então, foi se criado esse software público com um portal do software público, né, que tem várias ferramentas que são distribuídas por lá, com empresas e governo dando manutenção, dando consultoria, dando assessoria. Então, é um modelo de compartilhamento de código e de conhecimento que foi criado pelo governo federal, né? Eu gosto de ver por essa ótica. Tem todo um histórico legal de decretos, de leis, que já foge um pouco do meu escopo. Meu escopo é mais tecnológico, né?
Sim.
Mas eu sei esses conceitos básicos em cima disso.
Mas, Igor, quer dizer que porque eu andei vendo lá no começo do software público, a maior parte das licenças do software era a GPL, que é a licença básica do software livre, né? Então, na verdade, é um software livre que tem uma manutenção de técnicos de empresas e técnicos de governo, é isso? Cria uma comunidade. Como é que funciona?
Exatamente.
Me dá um exemplo concreto de um software público que você está utilizando hoje. Como é que ele funciona? Como que ele é mantido como, cara?
A gente tem. Vou dar dois exemplos hoje de softwares que eu conheço que trabalham com esse modelo de licença. Uma curiosidade do modelo do software público é que um desses softwares que a gente utiliza, deixa eu falar o software primeiro, né? Um desses softwares que a gente utiliza é o eCidade, que é um ERP para administração pública, ele tem todas as áreas da administração pública: folha de pagamento, tributário,
Olha só.
contabilidade, empenho, licitação, contratos, compras, foto, toda a gestão pública ali dentro, né? A gente brinca que é da morte. Do nascimento à morte, né? Que tem da área da saúde, da maternidade até a parte de cemitério. Então, do nascimento à morte, ele pula o dedo dos dados do município. E tem o Ieducar também, que é um software para gestão educacional, né? Então, tem todos os módulos de gestão educacional. São dois que utilizam esse módulo, esse formato de licença do software público. Uma diferença para o software livre e o software público é que tem, por exemplo, a marca. Que dá patente para um software público, ela tem um Rzinho ao contrário. Se você olhar lá o eCidade, por exemplo, que é um software público, ele tem um Rzinho de marca registrada, ele é ao contrário, porque é uma marca pública. Ela não pode ser fechada. Um software público livre, o cara pode ir lá fechar o software e falar assim: a partir de hoje eu não sou um software livre mais. Beleza, ele tem essa
A marca,
prerrogativa.
ele pode
Mas
fechar a
a
marca,
marca,
não o
isso.
código.
Isso, exatamente. E o software público não, ele não pode fechar a marca. Ele não pode
Ah,
fechar a marca.
entendi. Eu posso
Ele
usar a
não
marca Excidade e ninguém vai
pode
me
usar,
processar.
ninguém vai te
Porque o
processar.
código. Agora eu entendi. O código do Excidade já é livre, ele está
Isso,
documentado. Ele
exatamente.
está documentado. E você, na tua empresa, você é um desenvolvedor. Você ajuda a atualizar esse software com outras tecnologias?
Exatamente. Exatamente. O Matt Dog, se eu não me engano, na Latinoamérica, falou sobre o conceito do surgimento do software livre, né? Do software. Era um matemático que precisava de um software para calcular. Aí ele foi lá, fez aquele, tem nas fichas e tal, e tem aquele software. E aqui eu me vi assim, porque nós somos uma empresa de consultoria em gestão pública, temos 30 anos de mercado, e a gente foi lá, pegou esse dado e falou assim: nós precisamos desse dado para dar consultoria nos nossos clientes, então vamos manter esse negócio aqui, vamos melhorar e vamos utilizar, entendeu? Então nós temos aí 10 anos de utilização desse dado, tudo assim, nós somos contadores, e minha formação tem contabilidade e tem sistema de formação, né? Eu
Olha
fiz
só.
primeiro contabilidade, depois eu fiz sistema de formação. Mas porque meu foco de carreira era tecnológico. Então, hoje eu consigo desenvolver o software para contabilidade com uma propriedade maior, porque eu estudei um pouco de contabilidade. E, além disso, eu fui para desenvolvimento também. Então, a gente procura esse caminho, utilizar uma ferramenta livre, que eu pudesse dar manutenção, que eu pudesse customizar de acordo com o meu cliente, sem ficar tão preocupado com outras questões que a comunidade pode entregar, né? Ah, vamos atualizar o PHP, né? Que é a versão da estrutura nossa em PHP. Então, a comunidade trabalha junto, atualiza o PHP e a gente, como contador, consultor, própria prefeitura, vai lá e utiliza dessa ferramenta atualizada. Então, por isso que a gente adotou esse caminho, né?
Igor, se eu quiser usar aqui na cidade de, sei lá, mas eu não vou falar o nome, porque vai que eu falo o nome aí, o cara, ah, eu não quero usar, eu já uso. Então, sei lá, uma cidade X. Eu tô aqui na cidade X, eu posso utilizar esse software do Excidade na versão que vocês estão utilizando aí?
Pode. Hoje a gente vai estar disponibilizando no GitHub, nos próximos dias, a gente vai criar essa estrutura no GitHub, que é um repositório, né, famoso e tal, porque o portal lá está meio trancadinho, a gente não consegue ter acesso, mas no GitHub nós vamos subir isso lá,
Olha só.
essa versão da conta. Hoje já existe uma versão da comunidade que ela é mais antiga, mas existem as atualizações que aconteceram, que a gente está estruturando para disponibilizar para a comunidade também, que aí todo mundo pode baixar e utilizar.
Ô Igor, quer dizer que o software, o portal do software público, que foi um portal, né, importante para compartilhar, devolver para a sociedade códigos que estavam sendo usados pelo governo federal. O técnico do governo federal ajudava a melhorar, ele botava lá e o portal era acessado, né? Tanto é que vocês
Isso.
mesmo entraram no portal,
Isso.
acessaram. E quer dizer que o portal agora está com dificuldade, está meio parado. Com que
Tá.
órgão está esse portal? Você sabe, Igor?
Hoje eu não sei se é tecnologia, inovação, vai mudando os nomes, a gente não vai acompanhando. Ele antes era pelo Ministério do Planejamento, mas depois eu sinceramente, hoje eu não sei nesse atual momento, qual
Qual lugar
ministério
que
está
ele está
cuidando.
pendurado, né?
Aí o que que acontece? Ele está lá, se você acessar lá www.softwarepublico.gov.br, ele vai ter lá o software de governo que eles chamam, que é um modelo um pouco diferente do software público, né? Que são software que só utiliza governo. Então, a prefeitura tem que fazer um contrato de adesão, assinar um
Entendi.
contrato com o próprio órgão que é dono do software e vai para os dois só, né? Igual o SEI. O SEI tem um monte de instituição usando, mas só que ele tem que ser por esse contrato, não pode ter um acesso. Aí quando você tem uma abinha lá, catálogo antigo, aí vai para o portal software público antigo raiz, né? Que surgiu. Só que, por exemplo, se você chegar lá, algum software você vai conseguir clicar, baixar, fazer o download, mas ele está com versões mais antigas, né?
Sim.
Porque teve um problema de mudança de governo, mudou uma estrutura de TI lá e aconteceu que perdeu senha, então usuários que tinham
Entendi.
não conseguem logar, não conseguem recuperar senha, Então, essa base do software está tudo lá, a consulta está, mas quando você vai alterar a informação, não está conseguindo, porque o usuário não está funcionando, entendeu?
Tá dando uma picotada no seu som aí, Igor. Tá dando uma
Tá?
picotada.
Tá.
Agora melhorou de novo. Mas
Melhorou?
é assim, sim, tranquilo. Só que entendi, então. Mas essa coisa, eu me lembro que durante a gestão anterior, do governo Bolsonaro, eu tentei acessar e eles tinham mudado lá também. Para falar a verdade, eu não achei. Por isso que eu achei até que estava fora do ar, mas é interessante. Quer dizer que tá lá, mas precisa ser renovado. O governo federal, se ele quiser manter a ideia de colaboração, né, de não perder os códigos, ele pode ajudar a reposicionar o portal do software público e obter os apoios, os novos códigos que vocês que estão trabalhando. É
Justamente.
interessante isso, né? Porque vocês estão trabalhando, vocês têm recurso, porque vocês ganham recurso trabalhando e vocês vendem o trabalho, o serviço, mas vocês estão dispostos a contribuir com a comunidade gerando atualizações de
Isso.
código, até de modelo de negócio ali, né? Muito interessante.
Exatamente.
Pô, então o governo
Esse
federal está perdendo o tempo, né? Porque eu sei, a gestão anterior eu não tenho o que falar, porque eles eram meio assim, ligados às big techs, então tudo teria que ser feito com uma grande corporação norte-americana. Não é o caso, nós temos muito desenvolvimento, né? É o que a gente falava, né, Igor? Eu prefiro não pagar licença e contratar desenvolvimento com a inteligência local. E esse modelo de vocês é isso, não é?
é justamente isso, né? O que o software livre te dá a possibilidade é dessa transferência de conhecimento ter um resultado para a sociedade, né? E quando eu falo sociedade, não é só o cidadão, mas outras empresas. A Contas está no norte de Minas, mas
Olha
uma
só.
empresa lá do Amazonas que quiser começar um negócio local com prefeituras, com câmaras, pode baixar esse software e pode utilizar isso para surgir um negócio local lá, sem depender da Contas ou da DBSL ou de qualquer empresa envolvida, mas sim porque esse código está lá. Então, o conhecimento nosso só ultrapassa o conhecimento do outro quem para de estudar, né? Então,
Claro.
eu vou ser melhor que você se você parar. Se você nunca parar, nunca vou ser melhor. Então, a gente
Vamos
não
embora.
está muito preocupado com isso, né? A gente vai embora no conhecimento, aprimorando e tal, e o código vai estar lá para quem puder, quem quiser fazer essa utilização, né? Então, são várias possibilidades, né?
Igor, você, não sei se você pode falar, porque muitas vezes, né, vocês conseguem instalar isso em prefeitura, em toda prefeitura, tipo, em algumas prefeituras por aí, você tem muitos
Sim,
clientes.
hoje nós temos aqui no norte de Minas, são 60 clientes que utilizam o software.
Cara, deixa eu repetir. 60 clientes utilizam o
60.
Cidades.
Universidade.
Caramba, cara, isso é trabalho, hein?
No Brasil todo, a gente já está com mais de cento e poucos clientes que municípios, não são clientes, vou falar municípios, por quê?
Tá.
No município você vai ter no mínimo duas instituições e muitas delas são utilizam a cidade também. Então, passei nisso aí, né? Mais de 100 municípios que utiliza. Aí você pensa assim: ah, mas nem 400, nem 4 mil, 5 mil e poucos municípios, isso é pouco. Um software de código aberto, software, né, que a
Não é pouco,
comunidade
não.
mantém, é muita coisa. É
Cara,
muita coisa.
não, e tanto é, Igor, que quando eu conversei, o Corinto é um camarada que foi muito importante nessa construção do portal do software público, né? E ele ia muitas vezes nos FIIs, ele falava. Eu, inclusive, falava: ô, Corinto, para de falar de público, nós somos do software livre, a licença livre. Aí ia lá e falava, Mas olha que interessante. Eu achei que não tinha mais. Você está dando uma informação que é extremamente preciosa. E para muitas pessoas que não sabem, e que tem prefeituras que têm sistemas completamente caóticos, Igor, e que fica aí comprando coisas proprietárias, ou que fica esperando que uma Big Tech vai resolver o seu problema, sendo que ela pode, olha só, ter uma solução que já tem experiência acumulada nela, que tem desenvolvedor brasileiro, que tem inteligência coletiva local, que tem também a possibilidade de ser melhorado o tempo todo. Rapaz, isso é o compartilhamento de conhecimento. Impressionante
Justamente.
isso, cara.
Impressionante, é impressionante. E ainda, né, se você pega o software, se tivesse a oportunidade de ver alguns vídeos nossos lá da Latinoamérica, tem de 2022, 2023, tem de 2021, a gente apresenta toda a gama de módulos que o sistema tem. Em um município grande, por exemplo, uma capital, né, você tem uma equipe robusta de tecnologia, você tem profissionais de análise de negócio bem capacitados, então você consegue implantar todo o software se você quiser. Mas se você tem uma prefeitura menor, né, 3 mil habitantes, 4 mil habitantes ali, que aqui no nossa realidade do estado aqui, nós temos 860 e tantos municípios, o município aqui vai de 4 mil e poucos habitantes até 1 milhão e tanto, né, com a capital. Então você tem essa diversidade. O município de 4 mil, às vezes, não tem nenhum profissional de TI dedicado. Mas aí você pode pegar o módulo educação, que é menor, o próprio pessoal da educação consegue implantar com seu conhecimento de educação, que é do dia a dia, né? Os contadores podem ali fazer um trabalho também, consegue implantar. O almoxarifado, controle de veículos. Ah, meus veículos aqui não tem nenhum controle de veículo, nada. Ele você consegue fazer um cadastro simples, controle, fazer isso com conhecimento próprio ali da prefeitura, né? Sem ter que ter uma empresa por trás. Ah, chegou no escopo, ah, eu não consigo fazer nada sozinho. Contrata uma consultoria de instalação, você consegue conhecimento ali, você instala. Contrata uma consultoria para fazer o treinamento dos módulos de utilização, você vai conseguir. E esse conhecimento é passado para a prefeitura, dar continuidade, né?
Olha só.
Imagina se a prefeitura vai criar um programa com a faculdade, né, do ali próximo, fala assim, ó, vamos contratar aqui uma empresa júnior da faculdade para manter o software para o município. Já gera emprego para os próprios
Lá no
alunos
município.
ali lá no município, entendeu? Então são diversas possibilidades que esse modelo traz, né, de ganha-ganha, né? Todo mundo que se envolve
É
ganha,
isso. É que, na
né? O modelo
verdade,
ganha-ganha.
não é o modelo da Big Tech. O modelo da Big
Não
Tech,
é.
Igor, é ela ganha e ela ganha. E nós perdemos e
Exatamente.
nós perdemos.
A gente pode até ganhar, mas é 1% de
Pequeno.
99,999999,
É que nem o ganho dos YouTubers, né? Agora, inclusive,
aqueles ganham.
tem uma empresa lá nos Estados Unidos, Igor, não sei se você viu, tá falando assim, nossa. Eu vou ser o intermediário dos dados de cada pessoa para tomar uma grana dos dados que essas big techs usam. Pô, é louvável a ideia, mas eu preferia reduzir esse mercado de dados e não monetizar. Tem dados que a gente não pode deixar vender, tem dados que não deveria poder sair do Brasil. Então, eu estou vendo que tem, ele está encantando aí uns segmentos, mas eu tenho muita discordância com isso. Porque é diferente desse trabalho. Você está trabalhando com desenvolvimento e tá gerando emprego aqui de tecnologia, cara. Isso que é fenomenal, né, cara?
A gente não tem noção da capacidade que um dado tem de gerar valor, né? A gente imagina uma data, 31/8/82. Isso é simplesmente uma data. Mas é a minha data de aniversário, né? Se você quiser mandar um presente aí, tá longe, mas se você quiser mandar um presente
Vou falar a minha 22 de agosto. Pode mandar para mim também.
Então estamos próximos. Então, você pega aí. É só um dado, mas aí se eu descobri, se eu sei que com sei esse dado, com um recém-nascido, né, já virou informação, ó, nasceu esse dia, então já está virando informação. Isso é um
Eu
dado de
tenho.
uma criança que nasceu esse dia, já é informação. Com um software como esse DAD, por exemplo, essa informação é centralizada. Tem um cadastro de CGM lá com a informação centralizada. Então, lá na Secretaria de Saúde, eu sei que a pessoa nasceu. Então, quando ele terá 6 anos, a educação vai matricular aquela pessoa lá na escola. Dependendo da idade, ela vai fazer uma consulta no posto de saúde, ele vai ter essa informação da data de nascimento. São dados que viram informações para diversas áreas do município. Se a prefeitura tivesse um programa descentralizado lá para controlar a saúde, que fosse de terceiro, ela não ia ter acesso a essa informação para a educação.
Interessante isso. Mas
Né?
esse
Aí.
dado, o Igor, esse dado tem que ser altamente protegido, né? Porque senão
Exatamente.
segurança tudo.
Banco de dados com tecnologia livre, totalmente gerenciado pelo município, no data center que ele escolher, pode ser nacional, pode ser infraestrutura própria. Então, ele tem controle de ponta a ponta do dado. Entendeu?
Entendi.
É diferente de qualquer outro modelo que o cara instala numa nuvem que você não sabe onde é que é, você não determina que nuvem que ele vai colocar, e você não determina o que que ele vai fazer com esse dado.
Olha
Porque ele pode
só.
fa fazer um cadastro de compartilhamento lá e passar isso para todos os outros clientes dele, né? Vamos supor. E
Aliás,
ele, né? Que é o que acontece na Big Tech.
é o que
Mas hoje,
acontece.
o município tem como fazer esse modelo com a cidade, por exemplo, e ele ter o compartilhamento de informação para ele utilizar. Ele vai saber, por exemplo, ah, esse aluno matriculado aqui, ele falou que ele está no bairro tal, mas ele é filho de fulano que fala que o cadastro PTU dele é no bairro tal. Peraí. Ele está muito longe da escola, eu vou ter que mudar ele de escola. Então, esse gerenciamento de informação com essa idade, com esse modelo, você consegue otimizar até
Ô
isso os
Igor,
serviços
e
públicos,
você
né?
consegue, ou vocês pensam em acoplar o módulo de participação social? Porque esse exemplo que você deu foi excelente. O cara está num bairro tal, numa escola muito longe, ele pode estar numa escola perto. Mas muitas vezes ele não quer. E muitas vezes você tem que negociar. Muitas vezes você tem que permitir que isso seja feito. Muitas vezes esse cidadão quer fazer sugestões. Tem módulos de participação social?
Hoje, dentro do E-Cidade, não, mas a gente tem utilizado e fomentado a utilização do Decidi. Não sei se você ouviu falar, que é
Ah,
um outro software
claro,
livre.
opa. Tem. E tem
Ele é
o
um
pessoal do
modelo de software livre.
Pará, o pessoal do Pará, do Jader Gama, Jadeco. Aliás, vocês precisavam entrar em contato com o Jader. E outros desenvolvedores adequaram o Decidim a. Eu esqueci o nome do software dele. É um software que é baseado no Decidim e
Pois
já
é.
está fazendo um monte de coisa lá, mas é bem legal isso, né?
E aí a gente quer trabalhar com isso. Porque o bom do software é isso, você não precisa ter tudo, mas você pode se integrar com outros, né? Você pega o Decidinho, você pega o que funciona aqui, o que funciona ali e vai trabalhando em conjunto, né? É igual o Educar. O E-Cidade tem o software de educação dentro, mas o Educar está mais evoluído. Por que que eu não vou usar esse modo de Educar e compartilhar informação entre o software? É a mesma tecnologia, é o mesmo modelo de licença, então vamos integrar. Então a gente tem esse pensamento, né, de trabalhar com essa amplitude, né?
E é legal. Você acha, Igor, que talvez vocês até já usem, né? Essa lógica de integrar com modelos que, putz, infelizmente, eu não estou falando modelos de Big Tech, mas a gente integrar com soluções de machine learning, né? De inteligência de máquina, de linguagem natural, vocês já integram, mas e se não integram, é possível que a gente integre esses modelos?
Não, hoje a gente não integra por falta de demanda, né? Existe uma necessidade municipal, vamos dizer assim, a gente consegue fazer integração. Como a gente tem acesso a tudo, a gente conseguiria fazer tranquilamente. O que a gente faz hoje é integração com outras ferramentas para BI, né? Para
Ah,
Business
tá.
Intelligence, para tomada de decisão. E aí a gente consegue lá, tem uma Elasticsearch, acho que é assim que pronuncia, que é uma stack gigantesca para fazer essa extração e análise de dados. Então a gente consegue integrar com ela hoje bem tranquilamente e fornecer informações mais concretas
Entendi.
para o gestor, né?
Olha só. Não, porque você. Porque assim, muito provavelmente, Igor, o que está acontecendo é que as Big Techs vão oferecer, ou seus consultores, né, vão começar a oferecer serviços de linguagem, de modelos de linguagem natural grandes, né? Tipo o GPT. Na verdade, eles fazem uma parceria com a OpenAI, usam o GPT e na verdade vende um serviço que no fundo passa todos os dados para a OpenAI, né?
Sim,
Que a gente não tem
exatamente.
uma criação. Aliás, eu tenho falado que a gente deveria fazer um movimento aqui para pressionar o Estado brasileiro, porque eu não estou vendo ninguém do setor privado grande, porque aí precisa ter muita bala
Sim,
na agulha para
sim.
fazer frameworks gigantescos, a gente criar o nosso modelo e hospedar os dados aqui e ter, como por exemplo, a empresa de vocês usando, as prefeituras usando, os governos do Estado, quem quiser aderir, as universidades usando, e a gente poder ter modelos grandes de linguagem natural que sejam, na verdade, que estejam sob o nosso controle e que gerem riqueza aqui. É esse.
Exatamente, e isso pode gerar um fomento de conhecimento, né, pensando para treinamentos futuros, para distribuição de conhecimento muito forte, porque você imagina aí, você vai fazer um estudo de viabilidade de território, né? Você tem o E-Cidade com vários dados lá de IPTU, de ISS, de, né, mapeamento geográfico e tudo, você consegue fazer toda essa informação ser trabalhada pelas inteligências com os dados que estão ali. Então, você pega esses dados, alimenta a inteligência, ela vai te falar, ah, essa escola tem que ficar nessa região X, essa outra escola está aqui, ó, você está tendo um posto de saúde muito perto de um atendimento básico, né? Então, todos esses mapeamentos com os dados que a gente consegue fazer através da inteligência artificial, através desses
Sim.
modelos, né?
Não, mas é que a gente precisa ficar com esses dados também aqui, né? Porque infelizmente
Exatamente.
hoje nós estamos. Eu tive olhando mais recentemente o SouGov, né? Que é essa integração de serviços feitos na gestão do Bolsonaro. É claro, serviços integrados a gente é a favor, né? Porque pode ajudar, mas desde que o cidadão tem uma série de proteções, né? E olha que o
Sim.
tá lá ainda, Igor. Se você entrar lá nos termos de uso do SouGov, eles estão dizendo que o SERPRO, quando oferece o chat para quem está usando o celular, o chat faz alguma pergunta, essa pergunta, os dados dessa pergunta e todos os outros dados necessários vão para a IBM Watson, lá fora do Brasil, usar a infraestrutura deles. E o mais está escrito com todas as letras: treinar o modelo de linguagem natural do Watson. Na verdade, eles não falam linguagem natural, treinar o modelo do IBM Watson para responder você. Pô, nós vamos treinar a IBM, em vez de treinar modelos que a gente possa ter, na verdade, conhecimento aqui, ganhos econômicos aqui, né? Isso que eu não entendo, por que tem essa predileção por entregar a nossa possibilidade de criação só para os caras, né? E aí, por isso que é difícil, né? Mas diga aí.
É igual você pegar uma floresta e entregar para alguém plantar, né? Você está lá no seu quintal, você pega e entrega ela para alguém plantar. É o mesmo caso que acontece aí, né? Você tem a possibilidade de treinar as suas próprias ferramentas, mas aí você fornece isso para terceiros. Isso facilita, né, a vida, porque você não você recebe pronto, né? Você não
Ah,
tem o
tá.
trabalho de pensar, você recebe pronto. Mas o que você perde de ganho futuro é enorme. Então é melhor investir em pesquisa, investir nas universidades, no mínimo nas universidades, para que elas possam gerar esses modelos e conseguir ser treinados com os dados nossos. Aí, se você vai fazer um acesso a essa informação de dentro do Brasil, é impossível, porque provavelmente o contrato com essa empresa já impede agora de ser compartilhada informação com outra empresa nacional. Não vai ter. Então,
Não
aí
vai
pronto,
ter.
aí já. Mesmo que se tivesse uma empresa nacional que quisesse fazer isso, não ia conseguir, porque ela teria que passar por esse modelo e lá fora pegar o dado para treinar
E
a
outra,
IA dele.
o Igor, uma coisa que me chama atenção também, eu estava vendo agora o ministro do STF, o Barroso, ele disse: ah, eu dou três encomendas para as Big Techs. Por que que ele não dá três encomendas para as universidades e para as empresas de desenvolvimento no Brasil, né? Isso me porque é uma submissão, é uma subserviência, é falar assim: ah, a gente já perdeu o bonde da história, que é uma figura do mundo industrial, né? Mas é assim, a gente perdeu a última geração de chip, então não tem mais o que fazer. Verdade, não é bem assim que funciona, né? Porque nós temos gente qualificada, se a gente se esforçar, a gente pode ir na ponta em várias áreas, em outras não, mas a gente participa no jogo com mais força, com mais qualidade, né? E vai baratear os custos aqui. A médio e a longo prazo, porque nós vamos estar desenvolvendo. A vantagem de estar na ponta é que você dirige a tecnologia, né? E é gozado, os caras não querem isso, né? É impressionante, cara.
É por isso que eu vejo que assim tudo no Brasil tem um fomento nacional, mas
Sim.
o desenrolar é no município, né? Aí eu vejo o Cidade e e esses softwares de gestão pública nessa ponta, né, lá embaixo, que ela traz um resultado direto e rápido na sociedade. E o que que acontece? Dessa estrutura micro, ela pode ajudar a macroinformação para construir essas outras oportunidades, né? Aí você fomenta o modelo, você entende que isso aqui, né, para quem quer beneficiar as grandes, você pode olhar a Microsoft. Direto a Microsoft brinca com Linux, né? Ah, agora você consegue instalar o Linux dentro do Windows com muito clique, só clique, tá. Por quê? Ela não quer perder esse tipo de conhecimento, esse tipo de usuário, ela não quer perder. Você tem o GitHub, a maior plataforma de distribuição de código aberto é de quem hoje?
Comprada pela Microsoft, Igor.
Microsoft. Então, aí você pensa no por quê? Mas o que que a Microsoft quer com isso? É os pequenos projetos, as pequenas ideias que ela pode ajudar a criar outras ferramentas incríveis. Tem o Copilot lá, que é uma ferramenta que é da Micro, que usa os repositórios do GitHub para te ajudar a construir código melhor. E vai lá em todo o código de todo mundo e olha o que está de bom e traz para mim. Entendeu? Então, olha para você ver esse modelo simples. Então, se a gente pega ferramentas que numa cidade que está na ponta de todos os municípios, você consegue mapear a utilização, você consegue mapear o usuário, para depois falar assim, ó, tecnologia livre funciona e a gente tem como utilizar isso internamente no Brasil também, né? Você vê o
É.
impacto disso, né?
Nossa, você sabe que teve um dos últimos CEOs da Microsoft fez a meia-culpa, né? É óbvio, né? Porque ia pegar mal. Eles um percentual grande, eu não sei te dizer qual é agora, mas chegou a ser mais de 50% da nuvem da Microsoft, a Microsoft Azure, né? O Azure, eles têm com máquinas Linux. Quer dizer, aí eles têm hoje gente que eles colocam lá uma meia dúzia de cara para fazer desenvolvimento que interessa a eles dentro do trabalho de desenvolvimento do Linux, porque na verdade eles talvez também como eles o paradigma que eles querem impor é totalmente na nuvem, totalmente nas mega estruturas, e aí o Linux ele põe lá dentro e fala: olha, você quer usar o melhor Linux? Use o nosso, porque a gente tem técnico de segurança. A gente, inclusive, está ajudando a desenvolver o código. Ou seja, o que os caras querem é concentrar conhecimento para concentrar grana. Nós
Exatamente.
queremos distribuir o conhecimento para que o nosso pessoal possa também ganhar e também criar, né? Então é um contraponto, né? É bem
Exatamente.
contraponto.
E o modelo que o E-Cidade, o software público traz, não é, nunca fecha, né? Porque você vai usar uma ferramenta livre da Microsoft, é limitada. Você vai até
Limitada.
aqui. Agora, na hora de você mudar a sua vida, você tem que pagar para a gente, porque você vai conseguir mudar a vida se pagar. E o E-Cidade, o modelo de software livre, não, software público, não. Você vai utilizando, você muda a sua vida e começa a mudar a vida de outras pessoas do lado. Porque eu sou, hoje, né, a gente tem 30 anos de experiência. Desses 30, a gente usou software proprietário. Não, tem mais 35 anos a empresa. A gente usou software proprietário 20 anos. 20 anos. A gente era uma empresa que tinha, sei lá, X de faturamento, né? E ainda desse X, eu tinha que ter um percentual para a empresa de software proprietário que a gente utilizava, que nunca podemos deixar de usar só. Com o software livre, a gente começou a utilizar. O nosso avivamento hoje é, sei lá, em 10 anos, é 10 vezes maior, mas junto com isso nós crescemos em pessoas. Nós temos aqui 20 pessoas dedicadas a software, a trabalhar. Então, dessas 20 pessoas, no mínimo, você duplica aí para a quantidade de 40 pessoas suportadas pelo código, porque essas pessoas trabalham diretamente com código. Então, gerou renda para essas 40 pessoas, né, para essas 20 famílias. A gente vê empresa, pessoal nosso aqui, que começou, saiu da faculdade e veio trabalhar, e já hoje já tem família estruturada com
Olha
carro,
só.
com casa, tudo beneficiada com o software livre, né? Beneficiado com isso. A gente criou, você pensa, ah, mas só sua empresa cresceu. Ah, tem uma prefeitura aqui, eu posso citar o nome, a prefeitura de Sete Lagoas. Ela utilizou o software por conta própria. Aí, quando chegou um determinado momento de prestar conta, a gente foi lá, deu um suporte, eles contrataram a gente, teve consultoria, formamos a equipe de desenvolvimento com eles, né? Porque a gente, além de contador, tem a equipe de desenvolvimento, então nós conseguimos formar os dois pontos. Formamos os contadores deles e formamos a equipe de desenvolvimento deles. Eles
Olha
ficaram
só.
10, 8 anos sem nenhuma empresa contratar,
Olha só.
sem nenhuma empresa ajudar eles mais, tocando só com projeto próprio, né? Tocando com as forças próprias. Agora, no ano passado, que teve uma mudança do E-Social, era uma estruturação muito grande no sistema, e eles falaram assim: ó, o tempo é curto, vamos contratar uma empresa para ajudar. Então, eles contrataram a habilitação, contratou a empresa para dar assessoria. Mas nós trabalhamos lá em 2014, durante 6 meses, formamos uma estrutura que durou 8 anos, né?
Olha
Com
só.
software proprietário não tem isso,
Isso é inviável, não
não
existe.
tem. Eu ia lá, implantava o sistema em 6 meses e estava utilizando até hoje, porque eles não iam conseguir ficar livre da gente, entendeu? E esse
Não, e
modelo agora
pagando
não.
licença, pagando licença.
Justamente. E aí aqui, eles não voltaram atrás da gente, né? Na verdade, a licitação foi aberta, a gente acabou perdendo a licitação. Mas outra empresa entrou e deu continuidade ao trabalho que a gente fez de 8 anos atrás, com o mesmo código, com os mesmos dados, e as oportunidades continuaram para outra empresa crescer também. Não, não ficou só em cima da conta, né? Outra empresa entrou e está trabalhando e está crescendo junto, né? Então, o modelo permite isso, e o software,
Olha,
esse idade, ainda te dá essa possibilidade, né?
caramba, hein? Então, na verdade, pode estar muitos desenvolvedores, muitos pesquisadores, muitos gestores públicos ouvindo essa nossa conversa. Olha só, se você é do município, dá uma olhada nisso. Igor, como é que ele dá uma olhada? Porque se o portal do software público agora não está mais atualizado, não está mais como foi no passado, como é que esse cara que está ouvindo a nossa conversa conhece mais essa situação? Você tem algo a indicar para o pessoal olhar?
A gente tem a comunidade no Telegram, né? Eu não sei se você consegue deixar um link aqui depois, eu posso mandar para
Consigo
você o
deixar
link
o link? Sim, vou deixar o link.
da comunidade no Telegram. A gente tem um fórum também, né? É cidade.softwarepublico.org, né? Não é .gov, é .org.
Tá.
Esse domínio sobreviveu e a gente tá segurando ele lá para o fórum, né? E também, no GitHub, a gente tem o código lá que você pode baixar, né?
Sim.
O GitHub, lá no site do GitHub, é só digitar cidade, né? Aí vai cair direto no, na estrutura do código lá também. São oportunidades que tem. E pode entrar em contato comigo, que a gente faz a apresentação sem compromisso. Não, eu quero conhecer como é que é. Eu faço a apresentação, vou deixar
Agora
meus dados aí.
eu
E
vou
tem
pôr lá na
também,
descrição. Beleza, mas sim, o
tem
link.
um link no do YouTube que tem várias palestras nossas na comunidade,
Ah,
na
legal.
Latinoware, e tem lá, já estão 4 anos que a gente foi na Latinoware, todas têm muito conteúdo detalhado de como é que a ferramenta funciona, inclusive código, tipo manutenção de código.
Sim, Igor, é só para explicar para quem não conhece, o Latinoware é o quê? É um evento de software livre.
Isso, o Latinoware é o maior evento de software livre da América Latina. Aconteceu uma vez por ano lá em Foz, né, por volta de novembro. Foi em novembro, esse ano também. Acontece todo ano e ela é focada em software livre, né, todos os tipos. E o SDAI foi uma trilha exclusiva lá todo ano que a gente fala sobre inovação para municípios, uso de ferramentas livres nos municípios, uso do SDAI, outros software livres
Muito
lá.
bom.
Então a gente tem essa e todo ano depois da pandemia está sendo gravado, disponibilizado no YouTube e também online, né? Faz online ao vivo. Aí a gente está usando esse material para divulgar o SDAI. Tem palestra minha lá. Né, eu falo sobre inovação para municípios usando software livre. Tem bastante conteúdo que a pessoa pode entrar nesse ecossistema de software livre para gestão pública lá
Porra,
dentro da
legal.
Latino Air. E
Mas
a
eu tenho.
comunidade também, o pessoal está ajudando bastante lá no
Ah.
Telegram. Nós temos mais de 300, já está chegando a 300 participantes lá da comunidade no Telegram,
Olha
bastante
só.
gente.
Agora, eu sugiro que vocês abram um site, abram canais nas redes sociais, porque as pessoas precisam saber disso. Isso aí vocês
Isso. O
estão fazendo.
site hoje a gente está com parceria com a Articult, né, que tem divulgado bastante conteúdo em si, mas a gente tá desenvolvendo na comunidade o site para a comunidade. Então a gente já está com um projeto no GitHub. Quem quiser participar, pode ir lá e ajudar a mão no código também,
Legal.
para a gente subir um código da comunidade para o site, né? Porque os projetos que tem em WordPress, alguém tem que gerenciar o conteúdo. Mas esse modelo a gente está criando para que todos da comunidade possam gerenciar o conteúdo. Então vai ser todo baseado em código mesmo e nós startamos esse projeto lá dentro da comunidade.
É, não, é legal isso. É que muitas vezes a gente faz uma coisa muito colaborativa, mas a iniciação que o cara precisa ter é de um, por exemplo, o GitHub. Muita gente não consegue navegar no GitHub, principalmente gestor público. Então, precisa ter uma dica aí. Se vocês aí
Exatamente.
fizerem uns tutoriais para colocar como usar passo a passo do GitHub, vai fazer um sucesso para o pessoal de política pública, que o gestor público. Eu não estou falando para o desenvolvedor hoje. Todo mundo que tem código aí disponível tem que pôr no GitHub ou pôr em outro repositório, né? Isso é legal.
Exatamente.
Mas é preciso dar um toque para aquele que toma decisão, na prefeitura, prefeitura média, prefeitura pequena, né? Isso é bem
A
legal.
gente tem um desafio grande nisso, né? Porque o cara da TI às vezes não é o que toma a decisão de
Não.
utilizar ou não utilizar o software, né? Então a gente tem tentado trazer esses gestores para o modelo, para ele entender que ele pode criar um software. Um negócio para a região dele, ele pode criar um negócio para a cidade dele, ele pode fomentar emprego para que ele entenda que o software público pode auxiliar ele na gestão dele como um todo, né?
Oh, só.
Então, assim, o gestor ele está preocupado com o resultado. O maior medo de um prefeito é não entregar a prestação de contas e não conseguir ter a prestação de contas aprovada para ele conseguir ter uma reeleição ou se candidatar novamente. Então, mas se ele prestar um pouquinho de dar um pouquinho a mais de atenção à parte de software, todo mundo ganha. Ele presta conta, o município evolui e o
Claro.
cidadão também ganha.
E o modelo de software livre, e mais especificamente, esse compartilhamento de softwares livres para o setor público. Esse modelo, pelo que a gente está vendo, é um modelo que está funcionando bem, está funcionando em cidades de diferentes tamanhos, e a grande coisa que ele faz, ele gera riqueza e emprego aqui. Cara, isso devia ser, na verdade, encampado por vários desenvolvedores, gestores, na verdade, públicos, porque, na verdade, quem toma a decisão é o gestor, né, em geral, ou é o político, é o gestor de carreira, ou é o gestor que tem até uma boa formação em política pública ou em administração pública, mas ele acaba, na verdade, se rendendo às facilidades e a esse enorme marketing das big techs, né? E a gente sabe que a gente tem inteligência, tem recursos, tem capacidade de fazer uma coisa que pode ser muito melhor para o país e para a nossa meninada, né? Para o nosso pessoal, porque o futuro está nas tecnologias da informação. Isso não é moda passageira, né? Isso não vai sumir.
Não é.
Não vai sumir,
Não
né?
vai, não vai. Na Bahia, eu acho que eu não lembro a cidade, é o professor Wanderson, ele é de uma universidade
Sim.
federal mais para o sul, mais para o norte da Bahia ali. Ele tem um programa que eles conseguiram um recurso para pesquisa, para conseguir implementar o E-Cidade dentro da faculdade lá, na área de controle de veículos e na área de almoxarifado, se eu não me engano. Então, eles conseguiram eu esqueci, eu vou falar financiamento, mas tem um nome lá certo, né? É um recurso que consegue bancar bolsa de estudo para estudante. Então, o cara vai conseguir fazer o TCC dele em cima disso. Para você ver, a faculdade que conseguindo implementar um software livre com um recurso destinado para isso e ainda formando um profissional novo, né? Levando o ganhando com o software e mais o profissional. Imagina isso dentro do município. Pega aí, tem município que tem curso técnico de informática, né? Pode ser criado uma escola técnica de informática municipal, que aí os alunos vão desenvolver e manter a cidade para a prefeitura utilizar. E ainda vai vir um recurso de educação para isso. Então, ele não vai ter nem custo de desenvolvimento com o software, né? Porque você vai ter esse fomento. Olha para você ver como é que impactaria diretamente no dia a dia do cidadão ali do município, se o modelo fosse
Claro.
implementado, né?
Não,
Além disso, você pode trabalhar em outros projetos maiores, né? Você pode pensar em inovação no, na área tributária. Ó, eu vou ter um aumento de arrecadação se eu implantar um software de nota fiscal eletrônica que vai ajudar os prestadores de serviço a emitir a nota fiscal mais rápido. Porque para você ter noção, tem municípios que ainda são emitidas nota manual. O Ministério Público está de cima, mas eu já vi casos de município que contratou a gente que não tinha emissão de nota fiscal, era no papel, era nota
Nossa.
fiscalzinha no papel. Então você vai implantar o software com código aberto, a gente já teve casos de 50% de aumento de arrecadação. Só na implantação do software, sem nenhum mecanismo de fiscalização,
Olha
só colocou
só.
o software e aplicou a legislação tributária do município.
Ô, Igor.
Então, assim,
Não,
é
termina, termina.
fundamental esse investimento, né? Esse
Sim.
pensamento inovador, né?
Agora, olha só, tem uma coisa que eu vi. Vou te falar porque a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Obrigado aí. Parece que nós estamos há 10 minutos, mas não estamos
E
chegando
parece
perto
isso.
aí. Só que é o seguinte, Igor, tem um argumento dos caras para o gestor público que diz assim: ah, esse papo de software livre aí, eu preciso de uma empresa para processar. Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi muito. Eu preciso de uma empresa para processar. Ele não está preocupado que ele precisa de um software que funciona. Mas eu sei que. Como que você enfrenta esse argumento?
Cara, é simples. Se você quer uma empresa processar, ó, se você usou o software livre com recursos próprios, você teve uma equipe lá. Então, todos aqueles que se envolveram no projeto, você pode processar, porque eles te ajudaram aquilo ali. E se você quer uma empresa, você pode contratar uma empresa especializada na implantação do software.
Claro, claro. Você não tem
Entendeu? Então,
software que fica
é.
implantado num setor grande sem quem dê manutenção também, né, Igor?
Exatamente, exatamente. Então, o modelo é compartilhamento de código, mas o conhecimento é vendido. Então, você quer contratar contas? Vamos à licitação, vamos trabalhar em cima do modelo e a gente presta o serviço. A diferença é que o meu conhecimento, eu estou passando para a prefeitura. Quando eu sair, os dados e o meu conhecimento vai ficar lá junto com a prefeitura,
E
o que não acontece em outros modelos, né?
na verdade, não é que o conhecimento é. Você compartilha e cobra pelo
Exatamente.
serviço de
Exatamente.
ensinar, o serviço de ensinar, o serviço de manter. E, na verdade, vai ficar muito mais barato, vai ficar muito melhor para a cidade, vai ficar o conhecimento e gente capacitada ganhando dinheiro. Em vez de gastar dinheiro com licença, você paga salário na sua cidade. Eu acho isso fenomenal. Pô, vocês estão de parabéns, Igor. Os números que você deu aí das cidades que vocês atendem são bastante expressivos. Eu espero que o atual governo rearticule o portal do software público, mas também se não rearticular, Igor, eu acho que está todo mundo nos ouvindo, está vindo aí o movimento pela soberania digital. Eu acho que vocês podem participar desse movimento. Esse movimento vai ter campanha, vai ter site, e o software que vocês estão desenvolvendo, software público, tem tudo a ver com a ideia de soberania digital, soberania de dados. Então, eu só tenho a parabenizar aí o trabalho de vocês, e eu queria te dar aí os minutos finais para você dar um toque para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Diga aí.
Muito obrigado, né, mais uma vez pela oportunidade. É um prazer falar sobre software. Eu cresci profissionalmente usando software público, utilizando e a empresa cresceu também junto. Eu acho que outras pessoas podem utilizar disso. É um modelo que fortalece economias local, regional, né? Pode gerar bastante valor, né, propriamente dito, para qualquer negócio. E estamos aí, tem a comunidade, né? Nós vamos deixar o link da comunidade, quem
Legal.
precisar de ajuda, canal do YouTube também, tanto lá Latinoé quanto Duas Cidades também pode ser utilizado lá. Vou deixar com você o link para você disponibilizar. E estamos aí juntos, precisar para conversar mais uma vez, a gente está à disposição.
Opa, teremos mais conversas. E tá aí o convite para você se integrar e você se integrar, e quem está nos ouvindo se integrar nesse movimento pela soberania digital. A gente percebeu que fazer tecnologia no Brasil é uma luta. Foi assim até para ter uma empresa de petróleo, teve que ter uma campanha, O Petróleo é Nosso. Ou seja, a gente decidiu que o ano que vem é o ano de luta pela soberania digital. Igor, muito obrigado pela sua participação.
Valeu.
Parabéns pelos softwares que vocês desenvolvem, que volte o software público com força. Na verdade, não é que volte, que ele amplie a sua força. E
Exatamente.
que você dos municípios aí, ó, estão ligados, tem muita solução disponível que é super nossa e gera trabalho, emprego e conhecimento local. Valeu. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye.